Virgínia, nós já estamos começando aqui, energeticamente aqui, esse podcast tá meio estranho hoje.
Não.
Tem umas energias rodando aqui.
É, o microfone não funcionou, mas aí agora a gente deu... Tá tudo certo.
Tá tudo certo?
Tá.
Quem é você? Nós temos aqui um convidado de honra.
Um convidado de honra hoje, que coisa maravilhosa.
Um convidado de honra. Eles, pra quem não conhece, vai conhecer hoje, Lucas Assis, é biólogo. E por acaso é meu cunhado, está aqui e vai falar com esse tema maravilhoso que a gente vai conversar, que é sobre as árvores de Belo Horizonte.
Parece rádio, mas não é.
É o podcast fresquinho e gostoso.
A gente fala de tudo sobre BH.
É o Tanto de Trem, com Felipe Martins
e Virgínia Sasdelli.
Uma salva de palmas para Lucas Assis.
Se apresenta, Lucas, fala.
Olha o Lucas com vergonha, gente. Vê se eu dou conta.
Eu não tô com vergonha, não. Eu tô com vontade de bater no Felipe, mas tudo bem. Na hora que acabar aqui, a gente resolve isso. É, boa noite a todos.
Se apresente, conte quem é você, o que você faz.
É, eu sou o Lucas, né, gente? Igual eles já apresentaram. Eu sou biólogo, botânico e consultor também. Eu tenho uma empresa de consultoria e trabalho com botânica.
É, o trabalho do Lucas, eu sempre fico perguntando, ele fica me criticando, aqui ele vai ficar fazendo o fino, mas normalmente eu sempre pergunto...
Peraí, mas é caso de família, é isso o programa?
Aqui a gente coloca tudo na mesa, Porque assim, eu gosto de entender como que é o trabalho dele, né? Porque o trabalho, assim, uma das coisas que eu sei que ele faz, que é, por exemplo, assim, uma grande construtora vai construir um prédio em tal lugar... Aí tal lugar, ele tem um impacto ambiental, né? Que isso acontece com grandes empreendimentos. Você tem um impacto de transporte, você tem um impacto da região da vizinhança e tem um impacto biológico da natureza e tal. Aí eles acionam empresas como a do Lucas para fazer um relatório, não é isso, Lucas?
É, um levantamento, a gente levanta todas as árvores que vão ser suprimidas e classifica elas, né? Porque através dessa classificação existe uma compensação para as espécies que são protegidas, imunes, exóticas, não tem compensação no caso. Quando é exótica, né, para o pessoal que não sabe, é quando ela não é nativa do Brasil. É uma árvore de origem estrangeira.
É, e aí quando acontece isso, o Lucas tá mega sério, você tá vendo, né, Virgínia? Você tá vendo, né? Aí, quando acontece isso, aí tem as compensações, são feitos esse levantamento. Então, eles têm que ir fazer trabalho de campo, tem que ir colocar placa nas árvores, todo conta aí, Lucas.
Aí, você que fala onde que pode plantar, onde que tem que tá, onde que as árvores têm que ficar.
Na verdade, a gente levanta árvore por árvore, coloca um número.
Vende seu peixe aí, menino. Vende seu peixe. Quem sabe alguém que tá escutando
depois
aqui tá precisando de...
Cadastra essas árvores, né? Loca, gera uma planta de supressão. E isso vai para o órgão ambiental, no caso, prefeitura ou estadual, né? Dependendo do tamanho do empreendimento.
É, e aí, com base nisso, assim, por que a gente chamou o Lucas, né, Virgínia? Porque, assim, a gente queria falar... Já tinha um tempo que a gente tinha levantado tema...
Eu trouxe até uma plantinha.
Uma plantinha que não é uma árvore, né?
Não, mas é um verdinho.
É um verdinho. Pra gente falar, porque nem só de construção vive a cidade, né? Porque a gente levanta quais os prédios, quais as coisas que são mais significativas, assim, do ponto de vista que o homem construiu, etc. Mas a gente entende que árvores, que a vegetação faz parte do imaginário da cidade, faz parte da nossa vivência, e ela tem um grau de importância.
E ela conta também a história da cidade, né? Se a gente for pegar o tanto que... Eu fiquei pensando nisso logo que a gente definiu o tema, né? E eu fiquei pensando tanto que, assim, que essa coisa de arrancar a árvore nos priva das próximas gerações terem a oportunidade de vivenciar, né? Assim, eu...
É, porque às vezes a construção pode até manter lá, o pessoal faz uma questão, vou até contar um parêntese aqui que aconteceu agora na reunião, no meu WhatsApp do prédio, olha que loucura, o Lucas vai ficar sabendo agora também. Tava uma série de coisas, questões lá no prédio, e aí o pessoal tava falando que tava tendo um problema de acúmulo de folhas de árvore na calha do prédio. E aí tava sobrecarregando o sistema de água pluvial do prédio, porque tava ficando tudo entupido. Então eles tiveram que chamar a gente para entupir por conta dessas chuvas, deu uma inundação lá e tal, não sei o quê. E aí o povo no grupo falando assim, gente... Já passou da hora de destruir, de colocar essas duas árvores no chão aqui do prédio.
Meu Deus,
Nossa. Que árvores são aquelas, Lucas? Sibipirunas. Sibipirunas. São duas sibipirunas na porta do meu prédio, enormes, maravilhosas. Elas dão, tipo assim, são as árvores mais bonitas da rua. E o pessoal falando que era assim, tipo assim, ai, gente, nossa, tá dando muita manutenção. Vamos, por mais que a árvore seja bonita, vamos colocar ela no chão. O que você acha
sobre
isso?
Esse tipo de mentalidade, infelizmente, é o que a gente tá vivendo, né, gente? Em várias esferas.
O que eu respondo pra essas mulheres?
Você manda se fuder.
Não, mas dá muita raiva. Nossa.
Eu acho assim, antes da estação chuvosa, pode limpar a calha.
Não foi isso que a gente falou.
Usar a inteligência e ir lá limpar a calha. Para agora pode vir chuva, que a calha tá limpa, não vai entupir, não vai dar problema. Mas é a lei do menor esforço, né, gente? Infelizmente.
Não, eu achei de uma ignorância. Eu queria ter falado, eu fiquei segurando. E eu posso até mostrar para vocês, eu não tô mentindo, é verdade mesmo. Eu segurei para mandar
essas mensagens. Inclusive esse prédio seu, Felipe, aquilo ali parece um edifício de uma balaia.
Não, mas
eu tinha vontade de morar naquele prédio. Porque
prédio,
eu ia botar tudo na ordem
ali. O meu
ali.
Prédio e o JK estão pau a pau. Então, pau a pau, porque é muito morador. Muito morador prédio, com muito morador prédio,
é
antigo.
Meu é antigo, mas eu coloquei todo mundo no seu devido lugar e organizei tudo.
Não, mas quantos moradores tem seu prédio?
São 6 apartamentos.
Então, fácil resolver.
Você
mata 2
e
acabou. Tipo assim, tá com problema, você mata 2 e acabou o problema. Então, assim, aí eu fiquei segurando.
É porque as pessoas vão achando que esse é o caminho mais fácil mesmo, né? Até eu acho, queria que você falasse um pouco sobre isso também, que eu acho que a prefeitura também, pra eles, muitas vezes é mais fácil e deve ser até mais barato chegar e cortar a árvore do que tratar, né? Do que, não sei, que se é caro os remédios que tem que passar.
Não é. Eu acho assim, não é nem questão de passar remédio. Eu acho que é uma questão de... Existe uma questão, né? Que é lá atrás, que é a escolha da espécie correta para um passeio estreito.
Então tem que pensar na hora de plantar.
Antes. O problema é antes. Não é o problema depois. Né?
Entendi.
Você é uma senhora de 80 anos, cheia de defeito, não corrigiu, não fez terapia ao longo da vida, eu vou te matar por causa disso. Vão tentar corrigir enquanto é criança, né? Sim. Então, assim, se tivesse tido mais cuidado, mas também, gente, eu não acho que seja. Se a gente for pensar que a gente mora numa cidade onde grande parte das árvores grandes que a gente vê hoje foram plantadas errada, no lugar errado, espécies erradas no lugar errado, a gente cortaria tudo.
Tudo.
Não é por aí. Se a gente pegar uma cidade igual o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito mais velha do que Belo Horizonte, com árvores imensas, em calçadas estreitas, espécies que não são adequadas e estão lá de pé, porque simplesmente deixaram ela ficar de pé, né? Sim. Então, quem somos nós para nos achar no direito de cortar uma árvore que está entupindo a porra da calha?
Eu acho isso, gente. Tanta construção horrenda que o povo levantou, ninguém demole, né? Por que vai demolir a árvore que é maravilhosa?
É porque a árvore não fala, não grita.
Então,
não,
assim...
E essa, é uma sensação, eu acho, de poder, de tipo assim... Ai...
Não, é um egoísmo, né?
A árvore que me incomodava.
Tipo, isso tá me incomodando, tá vindo...
Caiu
tá
uma
vindo,
folhinha no chão,
tá
suja o meu passeio.
Exatamente. Nossa, esse negócio no grupo me deixou muito triste, porque eu pessoas ali, eu não sei qual é o trabalho delas e tal, mas falando desse ponto de vista, que a árvore está prejudicando, a árvore é super saudável. Eu comecei a escrever um texto assim: a árvore é super, eu não acho que esse é o caminho, porque é uma árvore saudável, muito bonita. Então, assim, na minha opinião, eu acho que assim, eu acho que eles vão abrir até votação. Porque se fosse uma árvore doente, que tivesse algum problema...
É, que vai cair na cabeça de alguém,
mas eu acho muito difícil
que
eles conseguirem suprimir aquela árvore por ser uma árvore nativa, uma árvore da Mata Atlântica, e uma árvore que está saudável.
Sibipiruna, né?
Não tem nenhum motivo para cortar aquela árvore. Entupir a calha, infelizmente... Felizmente, não é motivo. Porque se fosse, né? Quantas árvores seriam cortadas?
E aí, assim, com base nisso, queria avisar para vocês que a sibipiruna é a árvore mais frequente em Belo Horizonte. A gente achou uma listagem, né, Virgínia?
A gente achou com as 10 as mais.
Com as 10 mais. Vocês sabem, e quais são as 10 mais árvores plantadas em Belo Horizonte? A gente achou essa lista.
Vai ler aí?
Vou falar rapidinho. Sibipiruna é a primeira, depois tem murta, quaresmeira, ipê rosa, resedá, pata de vaca, ipê tabaco, magnólia, escumilha africana, que é outra que tem lá na minha rua de fora a fora, e ipê amarelo. Eu pensei que ipê amarelo tinha mais, né? Podia ser mais.
Eu achei que tinha mais também. Agora, eu tava vendo, ipê tinha muito, né? Tiraram tanto também.
IP amarelo ou IP rosa? Ah,
tudo quanto é IP, Felipe. IP amarelo, IP rosa, IP branco.
O IP amarelo, os IPs amarelos, eles são protegidos por lei. É uma lei do Nilton Cardoso, inclusive, que é no estado de Minas Gerais. Todas as espécies de IP amarelo.
Você pesquisou pra vir pra cá?
Não, eu já sabia disso, Felipe. Eu tenho 15 anos de formado.
Arrasou,
eu tenho uma história.
A cara dele. Está sendo tudo gravado. Olha.
Nossa, que medo, gente. Não assista, só escuta.
Ai, maravilhoso. Mas é isso. Os IPs, e também eu tava vendo que as quaresmeiras também tinham acho que 300 mil. E hoje em dia quantas? 10?
Aqui tá 10.500.
Eu tava vendo no site da prefeitura, tem lá um negócio que mostra quantas já foram plantadas, né? E aí, beleza, tudo bem. Na história de Belo Horizonte, 300 mil. Hoje em dia, tem só 10 mil, gente.
É uma matemática que, se você for pensar, dados da própria prefeitura, que uma média de 40 árvores são cortadas por dia na cidade.
40 árvores?
40
árvores. É um absurdo.
É uma matemática que não fecha, porque você corta uma árvore de 40 anos, igual na porta do meu prédio, cortaram duas quaresmeiras de 40 anos... E...
Ai, conta, como que foi o caso?
Tinha duas
quaresmeiras na porta do prédio do Lucas e deu um B.O. danado. Como foi,
deu um
Lucas?
B.O. danado, porque eu acordei um dia às 7 horas da manhã com barulho de motosserra, achei que eu tava num pesadelo, né, porque...
Jack Estripador.
Você estava num pesadelo.
Na verdade, pesadelo, eu tava e não sabia que eu tava, né, que eu fazia parte, era um pesadelo real. E aí eu abri a janela, tinha um cara em cima da árvore com a motosserra, e eu abri, tentei conversar com ele, me troquei de si, e aí ele falou que tinha uma licença para suprimir a árvore. Para minha surpresa, não era poda, era supressão, era cortar, eliminar a árvore. E aí começaram a descer pessoas do outro prédio, em frente, e as pessoas, assim, inconformadas, porque eram duas quaresmeiras que estavam floridas, e eram as duas únicas árvores, a única sombra que tinha nesse quarteirão do meu prédio. Então, assim, já tinham sido cortadas outras no passado. Essas duas foram sobreviventes, que duraram 40 anos. Então, assim, se você quisesse parar o seu carro na sombra, era a única possibilidade, era debaixo dessas quaresmeiras. E aí apareceu a síndica do prédio. Se ela estiver ouvindo, né, ela vai lembrar. E aí,
a gente vai mandar esse vídeo pra ela, gente.
E aí, não, eu comecei bem educado, tentei argumentar, né? Falei que eu era biólogo.
Você devia estar todo bipolarizado, né?
Não, eu tava bem controlado, tava nesse dia. Tava medicado, inclusive. Aí ela falou que a árvore tinha uma infestação de bruxas e barbeiros. E eu falei que a única bruxa que tinha na região ali era ela.
Você falou
e
na dali, cara dela?
Não, eu chamei de velha desgraçada, eu contei pra Virgínia antes, pro Matheus, porque a coisa foi indo pra esse nível. E eu morrendo de medo. Porque
mas o cara aí da o resumo da história...
O cara da motosserra, enquanto eu tava lá descontrolado de raiva, tava com o celular filmando. Meu medo é aparecer esse vídeo aí. De eu chamando a mulher de velha desgraçada, porque nós estamos na era do cancelamento, né? Você vai ver, você é a Carol com cada botânica.
Não, mas você tá... Mas você tava defendendo uma árvore.
Eu acho que ia ter muita gente para me defender.
Com certeza. A internet ia ser a seu favor.
Claro, tomara, ia. Né? Não, nossa, sei, porque hoje em dia
vamos,
tá tudo
vamos achar
difícil,
isso.
Hein?
Se você tá escutando e gravou esse vídeo, por favor, manda pra gente ilustrar esse
pelo
caso.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tomara que o celular já tenha explodido a pessoa com esse vídeo dentro.
Pois é. Não, porque assim, a gente... Começou com esse tema e pensando e tal, porque Belo Horizonte já teve o título de Cidade Jardim. Que na época a gente veio, na pesquisa que a gente fez e tal, que era uma coisa assim, Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? São Paulo era a cidade da garoa e tal. Então, na época, eles fizeram assim, qual título que Belo Horizonte poderia ter? Então, Belo Horizonte tinha o título de Cidade Jardim, justamente porque ela era uma cidade repleta de árvores, era árvore para tudo quanto é lugar. Então, acho que isso...
Clima fresco, né,
gente?
Eu
acho que como Belo Horizonte foi uma cidade planejada... E teve essa concepção, principalmente dentro do perímetro da Contorno e tal. Então, com certeza, vindo daqueles bulevares estrangeiros, seja franceses, seja de outras jardins ingleses, aquelas coisas. Então, aí eles trouxeram essa concepção pra cá. E eu acho que Belo Horizonte abraçou isso durante um tempo. Mas, assim, infelizmente, esse título de cidade de jardim a gente não pode ter mais.
Não. Eu acho que é incoerente. É bastante incoerente querer chamar de cidade-jardim uma cidade que corta 40 árvores por dia, né? Ainda assim, Belo Horizonte é a terceira capital mais arborizada do Brasil. A primeira é Goiânia, a segunda é Campinas e a gente está em terceiro lugar.
É, isso é uma coisa que
Curitiba e Porto Alegre.
A gente repara, assim, eu não tinha reparado isso assim, de uma forma tão forte assim. Quando eu fui, quando eu fui para Nova York, que eu reparei que as ruas não têm árvore. Lá não tem árvore, assim, tem árvore assim nos parques, em alguns lugares específicos. Mas assim, tem muita rua sem árvore nenhuma, assim. E aí eu lembro que quando eu reparei, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu reparei, não, realmente Belo Horizonte tem muita árvore, assim. A gente tem muita árvore, isso assim. Às vezes a gente não tem tanto aqueles parques grandiosos, que às vezes tem outras cidades como São Paulo e Rio, mas as ruas são muito arborizadas. Mas mesmo assim, a gente sabe que a coisa tá caindo, né? Poderia ter sido muito mais, né? Ser mais, né?
E é aquela coisa que eu tava falando sobre a história, né? Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, na Afonso Pena, o que aconteceu, né, na década de 60, que eles tiraram todas as árvores, você não queria ter oportunidade de sabe? De ter isso.
Imaginar se elas estivessem de pé, né? Como é que essas árvores iriam estar hoje?
Esse caso ali da Avenida Afonso Pena foi um caso que foi marcante na cidade, tanto que várias teses, o Lucas achou uma, eu também já tinha pesquisado e tal, que várias pessoas estudam esse fenômeno, né, que foi uma coisa que aconteceu na cidade, que foi muito marcante para a história, não só paisagística, mas cultural da cidade, porque todo mundo estava acostumado com um bulevar, que era a Avenida Afonso Pena de fora a fora, toda arborizada, super densa, aí sombreada, né? O seu passeio era todo sombreado ali. Então, assim, ele tinha uma atmosfera completamente diferente. E da noite pro dia, eles cortaram todas as árvores. Então, isso mudou a paisagem da Afonso Pena e mudou a cidade. Muita gente fala, nossa, eu conheci, às vezes, cliente nosso lá do meio de BH. Nossa, eu cheguei a conhecer a Afonso Pena
mesmo,
dessa forma. Então, assim, é muito doido isso, assim. Como que até grandes autores, escritores, até pontuaram isso, assim,
Drummond, Abílio
Barreto, Pedro Nava, vários autores, eles escreveram sobre essa ambiência que Belo Horizonte tinha, né? Então, assim, eu acho que é uma dó mesmo, assim, a gente fica fazendo esse podcast para ver se pelo menos muda um pouco essa concepção, igual o povo lá do meu prédio lá, para ver se eles param de ter essa ideia errada de demoliar.
Eu acho que na medida de que as pessoas também vão prestando mais atenção nas árvores, né, prestando atenção, igual chega a época de IP, fica todo mundo doido, né, fica todo mundo indo, procurando, a gente pode mapear os IPs, meus sonhos, gente, a gente fazer assim, para poder criar uma rota mesmo, né, para isso poder um dia às vezes ser até, não sei, uma coisa turística, né? As pessoas virem. Mas, assim, é um momento que as pessoas amam e prestam atenção, né? Na árvore, no IP, no caso. Mas, assim, eu acho que tem que prestar atenção todo dia, porque é cuidar da nossa cidade, né? É cuidar da nossa casa.
E pensar no futuro, né? Pensar que a gente é efêmero, que a gente tá aqui agora, amanhã a gente não sabe, e que outros vão nascer e vão vir e vão pegar uma cidade, o quê? Cada dia mais quente, mais poluída, mais cinza? É isso que a gente
quer
deixar?
Porque ainda tem essa questão do clima, né, gente? Sim. Porque a gente fica aqui reclamando do bafo, dessa quentume, dessa coisa que a gente fica toda vez, mas
você,
é
né,
é
no
isso.
Caso, né, Virgínia? Eu sei que reclama o tempo inteiro. Não, mas eu compacto.
Não, eu reclamo do calor e do sol.
Não, mas é porque a Virgínia nas redes sociais, ela reclama
uma calçada sombreada.
É completamente diferente.
Do que andar numa calçada com sol rachando.
É completamente diferente.
Fica tirando as árvores, fica cortando tudo. A gente vai virar uma estufa aqui dentro. A gente vai morrer, entendeu?
Eu acho que tem até a mídia tem um papel de culpa nessa história, porque assim, chove,
olha,
é só chover.
Momentos reveladores, fala, Lucas.
Revelador, não, tem que falar mesmo, me chamar aqui pra quê?
Falar,
é isso aí, aqui é sem filtro, sem filtro.
Aí tem, cai uma chuva, aí faz aquelas matérias sensacionalistas, que a árvore caiu em cima do carro, caiu em cima da van, com as criancinhas indefesas, morreu não sei quem, não tava passeando no parque municipal, a árvore caiu, rachou a cabeça. Eu sei que, né, mas assim, se você for ver estatisticamente, você morreu, amor, não foi porque a árvore caiu. Planejou cair na sua cabeça. Você morreu porque chegou a sua hora de morrer.
Sim.
Se você não estivesse caminhando ali, você ia bater com a cabeça lá no banheiro da sua casa, escorregar no sabão e cair e morrer.
Acho,
entendeu?
Eu acho.
Então, eu acho assim, culpar a árvore. Ah, porque a árvore faz sujeira, porque cai flor, entope a calha, cai em cima das criancinhas.
Cai galho.
Chuva e o trânsito vira uma bagunça porque a árvore caiu. Gente, o lado positivo é infinitamente maior do que qualquer perda ou prejuízo que uma árvore possa trazer.
É, com certeza.
Né? O bem-estar de você viver numa cidade arborizada, isso é cientificamente comprovado. Você viver num lugar arborizado, verde, o ar mais puro.
É, com certeza.
Né?
Outro dia eu estava conversando com uma amiga do meu namorado, a Letícia, e ela morou durante um tempo no Japão. E ela escreveu um livro de crônicas e ela conta falando das experiências dela no Japão.
Tô doida pra ler o livro.
É, você já tem o livro e você não leu até hoje. E é um livro super legal e tal. E ela conta um pouco, ela conta várias histórias que têm aspectos positivos e negativos de morar no Japão. Mas ela tava contando tanto que lá eles valorizam essa contemplação da natureza. Então lá tem a floração das cerejeiras, né? Que é uma árvore símbolo do país. E eles ficam, ela fala que o pessoal para e reflete, olha para aquele espaço e fica. É uma coisa que é celebrada, que é festejada, etc. Então, assim, quando eu li aquilo, eu falo assim, nossa, nós temos IPs que são tão lindos quanto, né? E muitas vezes a gente ó, passa corrido assim, nem percebe e tal. Eu acho que a gente tá num processo, acho que a Virgínia faz isso sempre,
ela divulga. Eu não passo corrido, porque eu
overposting de
Lucas, o que você acha das pessoas que abraçam árvores? Eu abraço.
Eu acho que elas são doidas, mas eu me incluo nelas.
Porque só, eu acho, eu também, eu assim, eu fico imaginando quem tá olhando de fora deve achar, tem um estranhamento, um olhar estranho.
Então você tem um amor
assim,
por IP.
Eu tenho, assim, não, por qualquer árvore, eu vejo assim uma árvore, principalmente dessas grandes, assim, igual fico, sabe? Assim, eu me dá vontade de abraçar e aí eu sinto uma coisa, uma paz. Sabe, um negócio
bonito.
Assim. É bonito, é uma coisa assim da natureza. E eu não gosto de trilha, é meio estranho. É meio esquisito mesmo.
Não gosto de trilha.
Eu não gosto de trilha, de ficar andando
bem,
no meio
bem
do
pontual,
mar.
Assim.
Do conexão para a natureza.
Meu lado, conexão. E aí eu vejo, assim, eu falo, gente. E aí, quando eu tô abraçada, assim, com a árvore, me dá uma paz, uma tranquilidade, que eu fico
mas eu
assim.
Mas eu não vejo você abraçando muita árvore.
Que
não.
Isso? Eu te mandei foto outro dia lá você da Pampulha. É, eu vejo, assim, eu gosto, sabe? Mas, e assim, e eu acho que todo mundo devia. Outro dia eu tava subindo um morro, mano, Santo Antônio, né? E aí eu... Né? É uma escalada. Aí a gente vai subindo. Aí eu falei, gente, vou dar uma parada aqui. Esperei uns minutinhos. Aí tinha uma árvorezinha, assim, linda na minha frente. Abracei ela. Fiquei
sozinha.
Ninguém e aí, não, passou um moço. Acho que ele deve ter pensado, essa já fumou
isso
um. Essa hora da manhã, essa menina já fumou um.
Isso porque ela não tem nem 40 anos. Imagina quando ela ficar velha.
Não,
aquelas velhas de 80.
Não, aí eu fiz um stories, isso era porque eu tinha um compromisso, e aí eu tava lá, enfim. Aí eu fiz uns stories, era 10 horas da manhã da segunda-feira, falando pras pessoas abraçarem as árvores e tal. Aí depois eu tô pensando comigo, assim, gente, pessoa, tá no escritório, trabalhando, abre stories do BH Dicas, tá a menina abraçando a árvore e falando pra contemplar a natureza.
Muito
Mas
bem.
É isso.
É isso.
Eu acho.
Eu acho assim, essa coisa óbvia, né? Da beleza estética do IP, daquela coisa exuberante que é. Eu percebo isso muito quando eles estão, por exemplo, na Praça da Liberdade Floridos. Várias pessoas com câmera, várias pessoas com celular apontando pra árvore, tirando foto. Eu acho isso legal. Mas a gente tem que pensar também que as que não florescem tão exuberantemente,
sim,
elas também merecem
atenção.
Uma chance. É. Então, assim, agora na última floração de IP amarelo, por exemplo, eu saindo do sítio com meus pais, a gente na estrada tinha um que estava assim, escandaloso. A gente parou o carro para tirar foto. Quando eu olhei, tinha 3 carros parando atrás do papai para tirar foto também.
Claro.
Então, assim, essa coisa óbvia dos IPs, a gente está falando aqui, né? Dos IPs, tem outras árvores que têm florações tão exuberantes quanto e ficam tão escandalosamente
bonitas.
Tipo
pra gente.
Magnólia. Magnólia?
A magnólia, a floração dela
nada.
Não é tão. Essa magnólia que foi citada aí pela prefeitura é a magnólia champaca. O nome científico dela
isso,
é magnólia champaca.
Fala bastante os nomes técnicos, que eu sei que você arrasa nos nomes técnicos. Fala, Lucas.
Ela é uma árvore asiática, ela dá uma flor laranja e muito perfumada.
É laranja?
Oh, laranja.
Tem cheiro.
É, essa magnólia que você tá pensando, branca, lá do filme americano, que não. Tem no...
É, não. Magnólia não é tipo um ipê rosa, não?
Não,
gente?
Não.
Ah, entendi.
Essa magnólia aí, que é comum em Belo Horizonte, é a magnólia champaca. Que é essa da flor laranja.
A murta, que é muito comum, que é o que o pessoal fala também, que é a dama da noite, não é isso? Ou não?
É, a dama, essa murta aí, que é a
é branquinha com
a lilás? É branquinha, muito comum lá no Prado, eu moro no bairro Prado e tem muito. Ela tem um defeito, e olha que eu amo ela. Se você passa e sente o perfume, é uma delícia. Mas se ela tá perto, como tem na frente do meu prédio, na frente da minha janela.
Fica insuportável.
Me dá dor de cabeça. E eu nunca tenho dor de cabeça. Eu mudei pro prédio, comecei a ter dor de cabeça e não associei.
É tipo perfume de vó, sabe?
É tipo perfume de vó. Aí uma vizinha minha de 86 anos virou pra mim um dia e falou assim: nossa, minha cabeça tá estourando por causa dessa árvore na frente. Eu falei: ah, matei
gente.
A charada. Então toda vez que ela tá mega florida...
É porque é bem comum. É bem comum, assim, na cidade a gente passar e falar: que delícia o cheiro da dama da noite.
No Prado tem muito.
É. Qual outra árvore aqui de Belo Horizonte você acha que merece das pessoas prestarem atenção, sem ser o IP, sem ser os mais tradicionais, assim, a coresmeira que a gente já conhece?
É, eu particularmente gosto muito das paineiras. Lá,
qual que é?
A paineira é uma árvore, ela tem bastante espinho no tronco e dá umas flores cor-de-rosas e depois um fruto... É, grande, verde, que quando ele abre, ele tem uma paina lá dentro. As sementes são envoltas por uma penugenzinha branca e são dispersas pelo vento.
Às vezes tem gente que acha que essa é IP também, né? Porque é rosa.
A folha parece uma folha de maconha e ali pra frente do viaduto Santa Teresa, como é que chama ali? Você que frequenta muito aquela área boêmia ali, Felipe.
Assiste a Tobriano,
tem umas enormes ali.
Ah... Tem uma árvore que eu acho linda, que eu comecei a prestar atenção muito por conta que o Lucas tinha falado e tal, que são as sapucaias. Não tá aqui na listagem aqui, que elas têm ali na Avenida Afonso Pena, né, Lucas?
É, na Praça Raul Soares também, recentemente, elas estavam bem bonitas, assim, porque a brotação dela é cor-de-rosa. As folhas nascem cor-de-rosa, então ela fica uma árvore cor-de-rosa e não é flor, são as folhas.
É.
Novas, muito tenras, bonita. E aí à medida que elas vão amadurecendo, elas vão ficando verdes. E é uma árvore com uma copa, com uma é uma árvore bem escultural, assim, bem
Ela é muito bonita.
Maravilhosa. E é aí nativa brasileira, ela ocorre na Amazônia e ocorre na Mata Atlântica também. Ela tem uma área de ocorrência grande. E tem essa castanha que é muito gostosa. É da família da castanha do Pará.
Ah, pode comer?
Pode comer.
Olha, nem sabe.
Mas você vai ter coragem, a gente, tipo assim...
A gente colocar na panela de pressão.
Não, sabe o que eu acho?
Você come ela crua.
Sabe o que eu acho?
Castanha de caju.
Não, ela não tem nenhuma toxicidade. Ela tem uma cumbuca grande e tem uma tampinha. Essas sementes são envoltas por um arilo, que é uma estrutura meio... Parece uma cartilagem, assim, laranja. Uhum. E elas quando estão maduras, elas produzem um gás lá dentro que essa tampinha sai. Quando essa tampinha sai, elas são principalmente dispersas por morcego. Os morcegos pegam para comer esse arilo, essa parte de laranja. E cospem a semente, jogam a semente longe da árvore mãe. E ela é dispersa dessa forma, por morcego, principalmente.
É, não, eu achava que depois a gente devia ter um tour só das árvores de Belo Horizonte, proporcionada na Kombi conversível, proporcionada por Lucas Assis.
Eu também acho, porque ele poderia ir explicando pra gente.
Não, porque sabe por quê? Quando a gente viaja pro sítio da família, o Lucas, ele adora chamar a gente pra ficar assim, vem cá pra você ver as plantas. Não, mas ele mostra, não é só árvore, né, o Lucas? Você mostra as plantas, as alóis, as bromélias, as coisas. E aí ele vem, as orquídeas e tal. Mas ia ser fantástico se fosse aqui em Belo Horizonte. Ele fala assim, gente, essa aqui, ó, tem uma castanha. Pega a castanha, dá, você experimenta.
Pode me convidar que eu vou.
Eu acho que a gente tem que fazer.
É naquele carro conversível do pode me chamar que eu vou.
É isso aí. Porque, assim, a gente tava levantando também, né, Virgínia? Que a gente tava vendo, assim, que tem essas árvores que são emblemáticas, que eu acho que estão mais espalhadas pela cidade. Mas às vezes tem algumas que elas são mais pontuais, que às vezes a gente consegue identificar. Por exemplo, igual essa da sapucaia aí que tem na Praça Raul Soares. Tem a sapucaia também ali na Avenida Afonso Pena, próximo ali da Praça ABC. E tem umas árvores que são muito específicas. Uma delas você até falou outro dia, que é perto ali de sua casa ali, que é aquela barrigudinha.
Pois é, que tá
conta
dentro...
da importância dessa barrigudinha, Lucas.
Gente, vocês estão chamando de barrigudinha, mas eu acho que vocês estão minimizando a coisa, porque ela é barriguda.
Barriguda.
Ela é barrigudaça.
Ah, é a Virgínia que escreveu barrigudinha aqui.
Barrigudinha, barrigudinha pode ser um jeito carinhoso dela chamar.
É uma coisa carinhosa.
É barrigudaça mesmo, ela é prenha quase.
É uma árvore, é uma das árvores mais...
antigas, né?
Não é nem questão de antiga, porque ela até que tem um crescimento rápido, mas eu diria que é uma das árvores mais sensacionais da flora brasileira, são as cavalinésias arbóreas, são as barrigudas.
Fica cheio
Embaré,
de água
um
dentro.
Dos nomes populares é Embaré, elas ocorrem em área do norte de Minas, em área de mata seca, e elas são consideradas os baobás brasileiros, elas são muito, o volume do tronco
do
é uma
tronco
coisa
é
assim,
enorme.
Bem gorda mesmo, para acumular água. Como elas são de regiões muito áridas, elas tem essa coisa, é da mesma família do baobá, é uma malvácea, e eu já tive a oportunidade de vê-las na natureza, no norte de Minas. É uma coisa sensacional.
E em Belo Horizonte tem poucas, né?
Belo Horizonte tem poucas, tem essa do Santo Antônio ali...
que tiveram
tá
que fazer...
construção.
Pois é, tem uma polêmica envolvendo, parece que eles estão querendo cortar ela, né? Eu espero que mantenham ela de pé. E outro
o Lucas
lugar...
gosta de falar que é a árvore rarésima. É rarésima essa, né, Lucas?
É.
Tem lá no
ela
no
é pouco,
orto, né?
Ela é pouco frequente.
Ah, é rarésima, Lucas.
Tem no
não.
Tem no
em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte,
eu vi que é pouco frequente. É, eu vi que tem lá no...
Lucas, eu vi deixa eu falar pouco frequente. Eu tô achando ótimo falar pouco frequente, gente. Outro lugar que ela pode ser vista...
No Horto Florestal.
No Horto Florestal e do lado dos elefantes, no zoológico.
Ah,
é?
Tem um monte, assim, enfileirada.
Ah, que bonitinho.
Quem for no zoológico, ao lado esquerdo do elefante, tem
pois
uma
pois é, olha ótimo exemplo. Delas. É uma árvore que ela não é muito comum, pouco frequente, como diz o Lucas. Eu falaria rarésima, que a gente não vê aqui dentro da cidade, assim. E é ali um prédio que resolveu ser construído ali no Santo Antônio. Podia ter tomado isso como, como partido, né?
Sim,
pra fazer um projeto,
pra colocar
né?
no projeto, pra
porque
levar
é uma árvore super diferente.
Né?
Ia
ser
uma referência do prédio, né?
Com certeza.
Eu moro no prédio da Embaú.
Embaré.
Do Embaré.
O prédio, o nome do prédio já tá pronto. Embaré, é difícil
tá
Embaré, não tá? O povo perde.
Agora, eu tava vendo também que tem árvores que são tombadas pelo patrimônio, sim, né? Que não pode, tipo assim. Só que aí, o que que acontece? Várias delas... já foram embora.
Tombadas literalmente.
É, tombadas literalmente, né?
E o que que você acha sobre isso, Lucas?
Ué, eu acho que lei é lei, né, gente? Se é tombado, tem que ser preservado, tem que ser divulgado para as pessoas entenderem que às vezes moram perto de uma árvore, que se ela é tombada, tem um porquê, seja pela idade, seja pela raridade, seja por alguma outra importância, né? Entender isso. Eu acho que as pessoas são muito mal educadas em relação às árvores. Eu acho que esse olhar, se fosse um olhar mais respeitoso, pensar assim, nossa, isso é um ser vivo que é mais velho do que eu, que está aqui na época da minha avó, já, essa árvore já estava aí, e do meu filho, do meu neto vai estar também. Seria um outro olhar, entendeu? Entender que existem relações ecológicas em relação às árvores da cidade, uma importância muito grande, né? As árvores... São microcosmos de biodiversidade, seja de inseto, seja de passarinho. Então, assim, você morar numa cidade e acordar com um sabiá, agora está no auge do sabiá, está começando a reprodução deles, muito sabiá cantando, um bem-te-vi, isso aí dá uma... né? É uma coisa gostosa. Você acordar
claro,
numa
não.
cidade com um passarinho cantando.
É, não,
se
é
não
porque
tiver árvore, não vai ter
claro,
passarinho.
É isso aí.
Então, assim,
é qualidade de vida, tá? Dentro da qualidade.
As árvores urbanas, elas têm um papel ecológico muito importante. Né? A gente viu aí agora recentemente fogo em volta de Belo Horizonte inteiro, tudo pegando fogo, 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 fogo. Semanas de incêndios. É um pior do que o outro. Então, você imagina, um lugar que não pega fogo, pelo menos teoricamente, né? Que é uma cidade... Se existe uma diversidade de árvores, existe comida para essa avifauna, não só avifauna, né? Tem bando de mico ali no bairro de Lourdes, por exemplo, que eu já vi atravessando pelo fio de luz. Aonde
lá perto lá de casa tem.
Eles se abrigam, aonde que eles encontram alimento? Nas árvores, então assim...
Esse negócio do mico é doido, porque lá perto lá de casa tinha uma escola infantil que tinha muita árvore, era super arborizado. Agora virou prédio. Quando tinha escola, tinha os micos, tudo ali em volta. Agora não tem mais. O prédio suprimiu tudo. né? Porque aproveitou do espaço todo. Então aí acaba. Vai, aí, então você pensa, no meu pedacinho ali, tipo um quarteirão depois da minha casa, já aconteceu isso. Imagina isso, foi produzido na cidade. Né?
É, claro. Agora, você estava falando esse negócio dos fios, eu estava pensando. Não atrapalha, não.
O que acontece?
Esse tanto de fio que fica nas árvores.
Mais uma vez, aquela coisa da lei do menor esforço, né? Porque eu acho assim, se você for ver várias cidades no mundo, é tudo cabeamento subterrâneo. Uhum. E aí você poderia plantar a árvore do tamanho que você quisesse.
Sim.
E o que acontece muitas vezes é que as árvores são mutiladas.
É.
Né? A gente vê cada poda aí que você fala assim, meu Deus do céu, que
é tipo
isso?
Aquele barbeiro de quinta categoria, né?
Barbeiro de quinta categoria, não. Eu diria que uma pessoa epilética com uma tesoura na mão.
É, porque, entendi. Porque vai tirando, não quer nem saber.
E a árvore, ela tem uma... Tem lei da física ali agindo sobre ela, de equilíbrio e tal. Então, assim, uma árvore que ela é mal podada, que ela perde o eixo dela de equilíbrio, vem uma ventania, vem um temporal aí, numa próxima chuva vai derrubar a árvore. E aí vai piorando a situação. Nossa, caíram 50 árvores no último grande temporal. Caíram 10 árvores ontem, na noite passada. Entendeu? Então eu acho assim, se tivesse esse pensamento de tipo assim, vamos fazer uma cidade verde, vamos ver como é que é essa situação do cabeamento subterrâneo. Ah, é caro, é impossível? Não é. Se fosse impossível, outros lugares não era feito, né?
Para a gente conseguir manter essa floração, né? Para conseguir manter a árvore plena.
Manter a árvore de porte,
né?
Grande, porque hoje em dia, se você for ver as espécies que são mais recomendadas pela CEMIG, que é quem poda as árvores, essa coisa da lei do menor esforço. Eles vão preferir espécies de porte pequeno, no máximo uma árvore de porte médio, mas, peraí, a gente não então vai viver numa árvore vai viver numa cidade de arvorezinhas? A gente não vai viver numa cidade com árvore grande?
São decisões, né? São decisões que sempre passam pela política, assim, né?
Sim. E tem uma coisa também, gente, que assim, tem lei municipal. Você não pode simplesmente, eu quero plantar uma jaca na porta da minha casa. Não pode. Porque senão também ia virar uma esculhambação, né?
Claro.
Você vai plantar uma jaca, eu vou plantar um abacate, você imagina uma jaqueira... Um abacate caindo maduro em cima de um carro.
Eu tô plantando abacate lá em casa.
Mas é lá no faz a muda e dá pra alguém.
Dá pra alguém, onde você vai enfiar?
Eu vou te dar pra você.
Só pra eu não esquecer aqui, que a gente anotou aqui, que seria legal também da gente referenciar. Que são os pau-ferro na... Pau-ferro? Pais-ferros? Paus-ferros? Como que fala?
Pau-ferro.
Na Avenida Barbacena, que é tipo... É um lugar realmente assim que a gente... Que é emblemático na cidade. Você vê aquela... Como que chama? Alameda. Alameda, né? Com árvores lá plantadas.
O Bulemax falava muito do impacto da repetição no paisagismo, né? Isso ali fica evidente.
Que a Virgínia notou aqui, das mangueiras na Alfredo Balena também, que também tem isso muito, assim, né? Que é de fora... Ali na Alfredo Balena deve ser um problema as mangas ali, né? Tipo, com um carro parando ali, ó.
Eu acho que do jeito que o povo tá passando fome, não deve nem cair a manga, né? O povo já deve arrancar a manga verde no pé pra comer manga.
Pior que é.
Ó, então, assim, ó. Com base nisso, o que a gente percebe disso tudo aqui, né? Eu acho que a gente poderia até falar mais sobre as questões das árvores. Eu acho que depois a gente vai providenciar o tour com o Lucas. Uhum. Mas que a gente precisa preservar. E eu acho que você está escutando aí. Você deve ter um caso aí para contar para a gente sobre alguma coisa de árvore aí perto da sua casa, que você ficou puto da vida, que eles demoliram, que eles tiraram. Uma árvore que você gostaria que tivesse sido preservada. Então, se você tiver algum caso de árvore, você conta para a gente. Manda para onde, Virgínia?
Tanto de trem! @ Tanto de Trem Podcast, tá? No Instagram. A gente tá também no YouTube, né? Você que tá assistindo.
Você
pode deixar aqui nos comentários.
Ai, gente, agora ninguém aguenta.
Compartilha!
Isso aí.
Ativa o sininho.
Isso aí. E você sabe de uma coisa, né, Virgínia? Que a gente não fez a abertura desse episódio, você sabe,
meu
né?
Meu Deus, não fez?
Não. Porque tá terminando mais um.
Tanto de trem!
Tanto de trem, então a gente teve que encerrar.
Entendi.
Ô, Lucas, você tem alguma consideração? No final do programa, a gente faz o nu e o anem.
Nu!
Anem!
Nu e o anem.
É a coisa muito boa, assim, nu, sabe? Uma coisa maravilhosa.
Sobre o tema.
Sobre o tema.
E o anem, uma coisa não é tão boa. A gente já falou vários anéns aqui no negócio. Dentro desse tema das árvores, assim, nu, o que você acha que poderia alguma coisa que você falasse assim, legal, que dá para extrair esse ponto positivo em referente às árvores aqui em Belo Horizonte?
Bom, eu acho que a gente tem muitos lugares bonitos aqui, né, em Belo Horizonte, ainda bem arborizados. Eu acho que o Parque Municipal abriga árvores bem antigas e uma diversidade de árvore bem grande. E é um lugar pouco visitado, né? Eu mesmo passei anos sem ir lá. A última vez que eu fui lá, eu fiquei encantado, assim, com tanto de árvore, com a riqueza, a diversidade. E muitas vezes a gente passa batido, né? Na correria do dia a dia, a gente não vê esse tipo de coisa. Então, assim, olhar com mais carinho para a nossa cidade. Parque Municipal, o Complexo da Pampulha, a Praça da Liberdade, tantas outras praças que a gente tem aqui tão bonitas, né? Eu acho que olhar com mais carinho para as árvores e tentar, né, fazer com elas o que a gente faz com as pessoas, né? Porque defeito eu tenho, você tem, todo mundo tem. As árvores também têm. Né? Tem árvore que tem espinho, tem árvore que cai muita folha, tem árvore que... Enfim, a gente tem que tentar relevar os defeitos das árvores e aprender a conviver com elas de maneira mais harmônica e... Né? Para pensar nas gerações futuras.
Ah, que bonito. Uma salva de palmas para você. Muito obrigado, viu, Lucas?
Muito obrigada, viu, Lucas?
Obrigado.
De nada.
Muito obrigada.
E eu passei o tour, vou ficar guardando aquele carro conversível, entendeu? Vou arrumar um.
Ia ser ótimo. Mas eu não sei como que é, tipo assim, se a árvore dá pra chegar pra apontar, assim, dependendo da posição dela.
De dentro do carro?
Ou a gente teria que andar. É.
Não, dá, claro que dá pra apontar.
Dá?
Dá.
Tipo assim, aquela. Fala aí como que você falaria sua voz. Ah, gente, é porque a gente não contou,
não,
mas o Lucas também, ele é dublador
no
também.
No final, mentira, não sou dublador.
Só pra dar uma palhinha pras pessoas, um gostinho, como que você vai fazer essa narração?
Sim.
Conta.
À direita temos uma sapucaia, Lecites pisones, família Lecitidaceae.
Gente.
Fala mais, Lucas.
Nossa,
fala.
Não,
gente,
chique.
Eu não vou fazer isso da hora.
Mas é muito
chique. Eu só tô fazendo de zoação, Lu.
Chiquérrimo. Novas palavras que eu nunca ouvi. Eu tô encantada.
Assim,
tô
a gente
encantada.
Precisaria de um guia, de um tradutor, assim.
É, adorei.
Fala assim, Lucas. Fala da Praça da Liberdade.
Mais. Fala mais.
Na Praça da Liberdade, próximo ao conjunto arquitetônico de Niemeyer, temos o IP Andrônicos Impetiginosos.
Ele tá tímido.
Eu não tô tímido, não. Eu não quero que você faça narração.
Não é o foco. Foca, Felipe. Foca.
Gente, eu amei, tá?
Muito obrigado, Lucas.
De nada, gostei muito.
Muito
adorei.
Não doeu, a gente é só uma conversa, viu?
Não doeu. Depois que eu ouvi, dependendo, né? Nossa amizade vai ficar bastante abalada. Você tem que colocar nessa arapuca.
Tudo maravilhoso. Qualquer coisa, a gente faz o quê? Fala com o Matheus. Fala que a culpa é do Matheus.
A culpa é do Matheus. Dá uma editada.
Nada, gente.
Muito obrigado, viu, Matheus? Obrigado a você. Escute, compartilha, né? Aquele trem, aquele trivial.
Tudo, por favor.
Isso aí.
Acessem. Tá?
Isso aí, um beijo.
Passa seu arroba depois pra mandar pro pessoal. Pra
tá bom.
Trabalho também.
Obrigado, Lucas.
De nada.
Beijo.
Beijo. Beijo.